Rota COP30.
No programa de hoje, o assunto será as mudanças climáticas. Uma recente pesquisa revela que 34% dos brasileiros não sabem o que são as mudanças climáticas. A desinformação sobre o tema é maior entre as classes C e D, atingindo 54%. Os dados apontam ainda que 51% não sabem como colaborar para reduzir a emissão de gases do efeito estufa, maior causador das mudanças no clima. O impacto já está no nosso dia a dia com eventos extremos da natureza. O convidado de hoje, aqui no nosso Rota COP30, é o professor Luciano dos Anjos, docente da Faculdade de Meteorologia e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da UFPA, doutor em Ciências Ambientais pela Federal do Pará. Professor Luciano, bem-vindo.
Prazer estar aqui com vocês e espero ajudar a colaborar e informar a população de maneira geral.
Muito obrigada, professor, pela gentileza de estar conosco. Acho que a gente vai começar por um conceito bem básico, né? O que são as mudanças climáticas, professor?
A mudança climática é um fenômeno, natural, né? Mas que recentemente, desde quando o homem ascendeu como espécie, né, se tornou um fenômeno antrópico, né? Mudança climática já ocorre no planeta ao longo dos milhares de anos de evolução, né, do planeta em si. Isso a gente já sabe, tem bastante evidência disso, né? No entanto, a gente está vivendo num momento muito particular do planeta, né, que são esses últimos 200 anos, principalmente pós-revolução industrial, né, e assim, de maneira mais acentuada pós-segunda guerra, né, que a gente chama do fenômeno de antropoceno, né, que seria a época geológica do ser humano. Esse evento se tornou muito mais frequente. E como é que foi comprovado, vamos dizer assim, mudança climática? Né? É basicamente um teste estatístico, né? A gente comparou as temperaturas, né, mediu as temperaturas ao longo de várias décadas, né, anualmente, e foi notada uma tendência de aumento, né, e essa tendência de aumento ela é significativamente estatística, ela tem uma significância estatística, vamos dizer assim, né, porque ela está aumentando acima da média, né, tanto que desde as observações que a gente vem fazendo, os cientistas de maneira geral, né, vem observando que nós alcançamos, inclusive no ano passado, né, o recorde de temperatura, né, 2024, 1,5 grau acima da média histórica, né? Isso realmente é muito preocupante e a gente espera consequências. Se a gente não pensar em tomar atitudes agora, a gente já está sentindo, né, os efeitos dessas alterações do clima, né, de maneira geral.
Professor, e eu vou lhe perguntar exatamente sobre isso, né? Na prática, como é que a gente já sente essas mudanças climáticas no nosso dia a dia? A gente está numa região importantíssima, vital, né, para o mundo. Como é que a gente, aqui na Amazônia, também já está sendo afetado por tudo isso?
Sim, sem dúvida, né? A Amazônia, ela, como um bioma, né, como ecossistema, ela tem uma fundamental importância na regulação climática, né, na escala regional, na escala global também, né, porque ela estoca muito carbono. E, no caso, o CO2, que é o fator preponderante aí, né, que está promovendo, vamos dizer assim, né, a questão do aumento das emissões de CO2 em função da atividade humana. E, assim, eu que tenho um pouco mais de 40 anos, né, do meu ponto de vista individual, da sensibilidade, né, eu já notei, né, e observo que a temperatura a cada ano tem sido ficado mais quente, né, e a gente obviamente vê reflexo disso também no nosso dia a dia, né, de repente na duração da estação seca, por exemplo, ou outros fenômenos associados que a gente está sentindo na Amazônia, que particularmente para a gente é bastante preocupante na zona tropical, né, pelo menos as projeções indicam que a gente vai sofrer com, pelo menos nas próximas décadas, que a gente vai sofrer com temperaturas maiores, né, em comparação com outras regiões, inclusive, né. Então, o estado do Pará, e particularmente Belém, também essa região aqui do litoral também, tende a sofrer mais com o aumento da temperatura. Inclusive, a gente está em vias de publicação de um estudo que tem mostrado isso na prática, né. A gente pegou uma série temporal bem longa e comparou isso em dois momentos diferentes, e a gente conseguiu mostrar que, do ponto de vista da diferença, né, das médias de temperatura, que a temperatura já aumentou em torno de 2,5 graus na região da região metropolitana de Belém, por exemplo.
Né? Num período de
tempo? Nos últimos 30 anos. Né? Isso é muito preocupante, realmente. Né? É associado com ondas de calor, né? Que é um fenômeno que a gente está observando também. Né? E, bom, e efeito prático disso na nossa vida está relacionado diretamente com a nossa qualidade de vida, né? O conforto térmico dentro das cidades, principalmente. Né? Mas um lance que me preocupa bastante também, que eu tenho investigado, a relação da mudança climática, de que forma ela afeta a biodiversidade, né? Ou seja, nós estamos numa região riquíssima que depende muito da biodiversidade, né? A nossa Sim. cultura alimentar, por exemplo, é toda baseada na diversidade amazônica, né? Em boa medida, né? E, por exemplo, a gente tem um estudo mostrando que a mudança climática vai afetar, por exemplo, a produção de cacau, né? Que é uma planta típica da Amazônia e que é um dos nossos principais polos de produção. A zona ali da Transamazônica e Tomé-Açu, por exemplo, né, que são os dois principais polos, seriam afetados ao ponto de estas áreas se tornarem completamente inadequadas para a produção de cacau e essas áreas poderiam potencialmente migrar para outras regiões, né, que é um fenômeno que seria derivado da mudança climática em si, né, que é o fenômeno da migração, né, que é uma das respostas que a gente pode esperar, tanto da biodiversidade, né, como de pessoas também, né. Se a gente está num local onde a gente tem uma condição climática favorável, a gente pode dar um jeito de sobreviver. Mas se, por um acaso, esse limite de conforto térmico for ultrapassado, né, o que a gente espera das espécies, né, da biodiversidade em si, mas também como das pessoas, né, dos seres humanos, né, é que eles procurem locais que sejam mais adequados. Né? E esse fenômeno já tem sido retratado na literatura científica, né, pelo menos nos últimos 10 anos, né, esse fenômeno dos refugiados climáticos, né, assim como também o efeito das mudanças climáticas sobre a biodiversidade também, né, fenômeno da migração.
Rota COP30 no ar, nosso entrevistado de hoje, professor doutor Luciano dos Anjos, doutor em Ciências Ambientais pela Universidade Federal do Pará, aqui conosco, nos ajudando nessa temática sobre as mudanças climáticas. Professor, e de que forma esse tema, que é central numa conferência, vai ser discutido, pode ser debatido, e qual é o desafio dessa COP na Amazônia em relação a esse tema?
Sim, é importante ressaltar que a COP ela é um evento global, né? Então é muito importante que ela venha para cá, para a Amazônia, né? Por conta da importância do ecossistema como um todo, realmente, né? Mas eu acredito que, do ponto de vista do debate, né, do ponto de vista do debate da política pública relacionada ao clima, né? A gente vai ter, a gente deve procurar, obviamente, ser o protagonista, né, na nossa região, né? No entanto, a gente tem outras forças, outros vetores que vão atuar que, na maior parte do tempo, vamos dizer assim, as decisões, obviamente, não vai caber a população da Amazônia em si, né? Mas sim do Estado brasileiro, eu diria. Né? E eu estou com uma expectativa boa em relação à COP, porque agora a gente, finalmente, né, depois de um governo que passamos do negacionismo, né, para um governo que reconhece mudança climática como um fenômeno importante, né, que tem que ser combatido, né, a gente está com uma agenda agora de direcionar a política pública, promover, inclusive, política pública relacionada à adaptação à mudança climática, por exemplo, à mitigação da mudança climática. E essa COP vai ser fundamental, né, porque ela vai ser uma espécie de uma revisão da COP de Paris, né, para ver se as metas foram alcançadas em 2015, né, 10 anos depois. Embora a gente tenha uma desfiliação importante, né, do governo dos Estados Unidos, por exemplo, né, que saiu do Acordo de Paris, por exemplo, né, com esse novo o presidente dos Estados Unidos, o novo presidente, né? E eu acredito que a gente, obviamente, é uma desfiliação importante, né, que teria uma contribuição importante, né, porque eles realmente, se eles saírem...
Grande potência, né? É uma grande, financiamento, recursos para pesquisa.
E também são grandes emissores.
Os maiores emissores, exato.
Com certeza isso vai impactar de alguma forma, né, no nosso futuro próximo, eu diria. Né? Mas mesmo assim, a gente tem que procurar, buscar soluções. Né? Por exemplo, uma iniciativa legal do governo brasileiro que tomou força, que ganha força nesses últimos 3 anos, que é uma iniciativa que, inclusive, eu participo, né, como como colaborador, né, é o Adapta Brasil, né, que é uma plataforma do MCTI, Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde lá a gente tem uma plataforma onde a gente, de certa forma, mede capacidade adaptativa, mede resistência dos ecossistemas e da sociedade como um todo, né? E que lá, essa plataforma Adapta Brasil, a gente pode verificar qual seria o nível de vulnerabilidade, por exemplo, de cada município do país, né, ou de cada região, para diferentes setores estratégicos, né? Eu tenho trabalhado no setor de biodiversidade, né, mas tem infraestrutura, saúde, energia, produção de alimentos, né, tudo, todas essas temáticas estão, de certa forma, interconectadas com mudança climática, né? E que eu acho que vale a pena os nossos ouvintes, de repente, se tiverem interesse, procurar essa informação, que é bem, bem interessante e pode ser útil.
Professor, o senhor acha que a gente pode avançar nessa COP da Amazônia na questão do financiamento climático? A meta ela é bem ambiciosa, né? 1 trilhão, mas na COP anterior, na COP 29, não chegou nem perto disso. Né? O que, que você acha que essa discussão aqui no Brasil, na Amazônia, no que nós podemos avançar nessa questão do financiamento climático, que é exatamente o recurso vindo de países que mais poluem e emitem o CO2 para países que estão em desenvolvimento e precisam ter uma agenda climática de adaptação para as suas populações também?
Sim, eu sou um otimista por natureza, né? Então, eu aposto que a gente vai conseguir um bom acordo ou, de repente, conseguir levantar bastante recurso, né? Porque recurso, sem dúvida, para financiar principalmente pesquisa e iniciativas, tem que ter dinheiro, não tem jeito, né? E tem que ser nesse volume que você mencionou, né? Mais de 1 trilhão de dólares.
De dólares, exato.
Seria um valor que seria, de repente... Bom, no entanto, só o recurso não é tudo, né? Porque passa muito também por questões culturais, ética, né? Tipo, mudança de hábitos também podem, de repente, da população em geral, né? De certa forma, se ela for informada direito, se ela tiver um programa contínuo de educação climática, vamos dizer assim, né? A gente pode tentar viabilizar solução, né? Para além da questão do montante de dinheiro que seria suficiente para investimento. Eu sou otimista em relação a recursos financeiros, né? Eu acho que não vai faltar mais dinheiro para combater mudança climática, sobretudo porque a gente já está sentindo os efeitos na pele, né? Com cada vez mais frequência, né? Os eventos climáticos extremos, afetando inclusive a produtividade de agroecossistemas, por exemplo, e de repente pensar, por exemplo, ficar sem chocolate, ficar sem café, né? Por exemplo, ficar sem o nosso açaí seria algo impensável, né? E que isso vai ser um dos... pode ser uma das grandes bandeiras, vamos dizer assim, para tentar fomentar essa política da ciência climática, né, no Brasil e no mundo. Né?
Professor, para a gente finalizar, nós estamos na maior floresta tropical do mundo, né? E a Amazônia, sempre nesses debates, ela está no centro. Todo mundo fala da Amazônia, sobre a Amazônia, da importância da preservação da Amazônia. Uhum. E aí eu queria que o senhor destacasse agora, nessa sua fala final, exatamente o nosso contexto para esse equilíbrio climático, né? O que muito se discute da preservação da floresta, que todos nós entendemos que é essencial, mas, ao mesmo tempo, da importância dessa COP ser aqui para as pessoas também entenderem como é que o Amazônida vive e a responsabilidade que nós temos também nessa preservação. Sim. Né? Porque nessa floresta dentro aí tem muita gente fazendo bioeconomia, tem muita gente preservando, reflorestando e fazendo e tendo iniciativas que são importantes para o clima mundial.
Sim, sem dúvida. Nós temos um papel fundamental, né? Como espécie, a espécie humana assumindo esse compromisso, né, ético e moral, né, de preservar a biodiversidade, né, porque só cabe a gente, né, fazer isso, já que nós somos os principais promotores da devastação, né, da floresta, do desmatamento, da degradação florestal. Né, nós somos os vetores principais, né, inclusive da mudança climática, né, em si. Né. Eu acho que é fundamental em pensar em alternativas, por exemplo, como tu mencionaste, alternativas econômicas, que ao mesmo tempo promovam, por exemplo, a adaptação, mudança climática, né, a partir da bioeconomia, incentivando a promoção de alternativas mais sustentáveis, como sistemas agroflorestais, por exemplo. Uhum. Desmatamento, né, a gente não tem que pensar em ter desmatamento, zerar o desmatamento imediatamente, né? Assim como a degradação, a exploração seletiva de maneira ilegal, o garimpo também, né? Tudo isso, de certa forma, tem fragilizado a nossa biodiversidade, né? Mas é importante lembrar também que a biodiversidade, de maneira geral, ela tem uma resiliência bem elevada, né? Então, isso é um fenômeno já bastante conhecido, inclusive, dentro da ecologia, né? Que a gente, quando a gente vai tratar de sucessão de ecossistema, né? Sucessão secundária, o tempo que a floresta leva para se recuperar após um evento de distúrbio, né? Sendo fogo, sendo desmatamento, ele é um tempo relativamente pequeno, né? Porque as florestas têm seus mecanismos internos que são capazes de gerar essa recuperação, né? Então, a questão é a gente assumir esse compromisso, né, de pelo menos, né, não, por exemplo, não desmatar, né, ou não degradar a floresta, né, porque as florestas e a biodiversidade de maneira geral já tem uma boa capacidade de resiliência, né? E eu aposto nisso, né, que a gente, como espécie humana, né, como seres humanos, a gente vai encontrar uma alternativa, a gente está encontrando várias alternativas aí que sejam, que funcionem como soluções no curto, no médio, no longo prazo, né, para esse problemão que a gente arrumou para nossa vida, né, para nossa geração e para as próximas gerações também, né, e que eu novamente, como um ser humano otimista, eu acredito que a gente vai conseguir bons resultados nessa COP, né, e apostando que a Amazônia, obviamente, né, vai ter um papel vital nessa estratégia de regulação e de mitigação das mudanças climáticas.
Professor, muito obrigada. Professor Luciano dos Anjos, doutor em Ciências Ambientais pela Universidade Federal do Pará, nosso convidado de hoje do Rota COP 30. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço. Obrigado.
Até a próxima.
Rota COP 30.